O programa de grande entrevista à conversa com está de regresso à antena da Rádio Vidigueira para mais uma temporada. Os políticos, os novos protagonistas e as forças vivas da região voltam à mesa da rádio para deixarem o seu olhar e diagnóstico da região. Uma conversa moderada por Marco Abundância.
Pedro do Carmo, deputado do PS eleito pelo Distrito de Beja nas últimas eleições legislativas, é o convidado desta sexta-feira. Os resultados eleitorais, as expectativas para a nova legislatura e o futuro da região vão ser temas de conversa nesta entrevista.
Às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, em 90 FM ou em www.radiovidigueira.pt.
Muito bom dia. Está aberta esta edição do programa Conversa Com, na Rádio Vidigueira, o regresso do nosso formato de grande entrevista à Rádio Vidigueira, hoje com o deputado do Partido Socialista, Pedro do Carmo, eleito pelo Círculo Eleitoral de Beja nas últimas legislativas, e a quem agradeço a disponibilidade em estar aqui connosco nos nossos estúdios. Deputado, bom dia. Obrigado. Para naturalmente início de conversa, peço-lhe aqui uma breve avaliação e leitura destes últimos resultados eleitorais, a que ainda continuam de alguma forma a dar que falar com esta repetição desse ato eleitoral no círculo da Europa, mas ainda assim com uma maioria absoluta inesperada para o PS.
Bom dia, o Marco Abundância, bom dia a todo o auditório da Rádio Vidigueira, sempre com enorme honra e muita satisfação que estou mais uma vez a participar nesta entrevista, dando aqui um ponto de vista, ou o meu ponto de vista, para a análise do atual momento da região. Dizer que sim, foi com grande satisfação que o PS obteve esta maioria absoluta, o povo falou, em democracia é assim que funciona, e o povo falou e falou mais alto, e conseguiu pela primeira vez ganhar todos os círculos eleitorais, com exceção da Madeira, onde não venceu, mas o número de mandatos atribuído foi idêntico, ou seja, 3-3. É realmente um facto histórico e inédito, e faz-nos ficar a pensar de que efetivamente existe uma bolha político-mediática desajustada da realidade. Por vezes os comentários das redes sociais são efetivamente uma bolha, são sempre os mesmos a levantar a questão, a comentar e a partilhar. Governa-se ou apresenta-se nas redes sociais para os likes, para o número de gostos e o número de partilhas, sendo que isso está totalmente desfasado daquilo que é o sentimento da população e o sentimento das pessoas. E foi isso que estas eleições revelaram, ou seja, as pessoas, eu uso muito uma expressão que é, parece que se combinaram, e de Vila Real de Santo António a Melgaço, todos votaram da mesma forma, todos tiveram a mesma opinião e todos acharam que isso é que era o mais importante, e naturalmente que é uma satisfação.
Foi o voto útil, na sua opinião?
Não, para já, esta questão da bolha político-mediática, ou seja, um desfazamento total da realidade. Em segundo lugar, é uma apreciação, mas as sondagens que eram feitas faziam a distribuição dos indecisos, que era um número sempre muito significativo, faziam-no de acordo com a apreciação dos comentadores e desta bolha político-partidária, ou seja, com uma tendência natural, que era desajustada da realidade. E, em segundo lugar, as pessoas preferiram, e na altura do voto, preferiram a estabilidade, preferiram reconhecer o trabalho de quem tinha devolvido um conjunto de direitos. As pessoas não estavam esquecidas disto, nomeadamente a população mais idosa e reformada, de que tinham sido tempos difíceis de governação da direita, que tinha cortado o 13º mês, que tinha cortado as reformas. Foi agora que se conseguiu recuperar esses direitos, que foi agora que tínhamos um plano de resiliência, de recuperação e resiliência, que precisava de estabilidade governativa, que precisava de dar um novo incremento à economia, que houve durante estes 2 anos uma pandemia que tivemos um governo que esteve à altura, que conseguiu gerir, tivemos os melhores números do mundo em termos de taxa de vacinação, em termos de controle desta pandemia. Fomos um exemplo mundial. As pessoas tiveram esse reconhecimento, porque efetivamente foi muito difícil governar em pandemia, e todas essas apreciações, com o julgar, o ter uma governação estável, segura, que conheciam, não hesitaram em, numa governação, em trocar por uma governação que já tinha dado provas que a receita que aplicava era pior, já tinha dado provas de muita incerteza, e também corria-se aqui o risco de a extrema-direita, ou tal e qual como aconteceu nos Açores, poder vir para a governação. E, também é preciso dizê-lo, penalizaram por esta interrupção abrupta da legislatura. Eu disse aqui aos microfones da Rádio Vidigueira, e falámos em vários contextos, e era uma apreciação nacional, ninguém de bom senso compreendia o comportamento dos partidos de esquerda num momento de pandemia, num momento de grande dificuldade, com 2 anos de uma legislatura que não tinha conseguido implementar quase nada, força da pandemia, com a crise que estávamos a viver, económica, fruto de toda esta situação, derrubar um governo. Ninguém entendia, ninguém de bom senso conseguia perceber isso.
E os portugueses não gostaram?
E os portugueses não gostaram e não perceberam e penalizaram o que eu tinha feito. Isso é óbvio, claro, mas isso estava escrito que iria ser assim. Quer dizer, quando todos nós fazíamos as apreciações, toda a gente sabia que iriam ser penalizados, porque ninguém gosta de esta interrupção abrupta de roubar um governo só porque sim. E isso gerou a estratégia eleitoral e correu mal para, e foram penalizados os partidos que estiveram do lado dessa solução.
Deputado, durante a campanha eleitoral, de alguma forma, atemorizou-se, digamos assim, a maioria absoluta, a questão da maioria absoluta e aquilo que ela poderia representar para o país em termos de um governo totalitário. Mas António Costa parece querer esbater um pouco essa ideia, está a prometer uma maioria absoluta de diálogo. Em que medida é importante esse diálogo? Também em que medida está a ser um pouco esbatida por parte do PS esta questão desse receio em torno de uma maioria absoluta? Bom,
essa, para já, é uma falsa questão, e devemos desvalorizar já esse tipo de desconfiança sobre uma maioria absoluta. A maior parte dos portugueses, uma percentagem muito significativa, é governado nas suas autarquias locais em maioria absoluta. E não vem mal nenhum mundo por essa razão. Que na nossa região, quase todas as câmaras municipais, com exceção de 2 ou 3 que não estão em maioria absoluta. Alguém sente um clima de intimidação do que aproximando nessas autarquias? Também há oposição e faz valer os seus pontos de vista e chama a atenção, e isso acontece em autarquias, quer sejam juntas de freguesia, quer sejam câmaras municipais. Por isso, o que vai acontecer na governação é precisamente idêntico, ou seja, há um governo que tem mais possibilidade e tem mais responsabilidade para fazer um conjunto de reformas, porque efetivamente pode fazê-lo, tem essa segurança da apreciação parlamentar ser mais fácil, mas precisa de trabalhar em conjunto com as oposições. António Costa esteve muito bem na noite das eleições, no discurso que fez, dizendo que maioria absoluta não é o poder absoluto, dizendo que iria disponível para falar com as instituições e confederações e a sociedade civil para formar o seu novo governo, que iria dialogar com os partidos que têm onde é possível convergir para a governação, fê-lo. Penso que está a entrar com o pé direito e que não há que temer, antes pelo contrário, há que aceitar que é talvez a melhor solução estável, porque temos um PRR que tem que ter, é até 2026, ou seja, este governo vai ter sobre si sozinho a responsabilidade de executar este plano que ele próprio fez, e isso também dá garantias aos portugueses de compromisso, dá garantias de que efetivamente não poderá haver desculpas. É este governo que fez um PRR e é este governo que tem a responsabilidade durante a próxima legislatura de o executar, porque os tempos são muito curtos, e isso é benéfico para o país, e eu penso que é um fator de estabilidade e de coesão, nada mais do que isso.
Portanto, e a que medida sai a região reforçada com esta eleição de 2 deputados do PS, novamente nesta eleitoral?
Não, eu penso que a região convergiu em termos nacionais com o todo de Portugal continental, ou seja, esta tendência de reforçar a maioria no PS. Por outro lado, deu o sinal de que efetivamente uma penalização à esquerda, quer neste círculo eleitoral, quer nos círculos eleitorais vizinhos, e que o PS fica com uma responsabilidade acrescida, de efetivamente cumprir os compromissos que foram assumidos e de que esta região continua efetivamente a acreditar nas propostas do governo, continua a acreditar de que efetivamente o desenvolvimento é merecido e que o desenvolvimento tem que ser feito de acordo com os compromissos eleitorais. Eu, da minha parte, sinto-me com uma enorme responsabilidade. Aliás, garanti que essas questões que estavam já previstas para serem executadas iriam ter o meu acompanhamento para que efetivamente não se atrasasse mais esse processo, e efetivamente é isso que vai acontecer, ou seja, as questões que estavam efetivamente elencadas vão ter que ter o seu resultado, a sua solução o mais breve possível, e naturalmente preparados para situações futuras. Mas eu penso que a região, tendo mais uma vez reconhecido o esforço que está a ser feito para o desenvolvimento do interior do país, merece também agora o reconhecimento por parte do Governo, eu próprio e os restantes deputados. Não iremos deixar ficar isso para trás, não deixamos ficar isso em cair em saco roto, como diz o povo. Vamos efetivamente continuar a acompanhar de muito próximo para que estes compromissos eleitorais de 2022 sejam concretizados até 2026.
Deputado, já foi de alguma forma veiculada uma possibilidade do Pedro do Carmo poder integrar o governo, apesar deste atraso na constituição do mesmo, com António Costa a dar nota de que pode ter de reformular algumas pastas. Mas há essa possibilidade de Pedro do Carmo integrar este novo governo?
Bom, na segunda-feira o Partido Socialista reuniu o seu órgão nacional, a Comissão Política, que mandatou o Secretário-Geral, António Costa, para formar governo, para elaborar a proposta de governo para ser submetida ao Sr. Presidente da República. E, em face dos últimos acontecimentos, todo esse processo ficou aqui um pouco enlumbrando, fica a aguardar mais um mês, como sabemos. O atraso da repetição da votação do círculo eleitoral da Europa vai levar aqui a um atraso de um mês e duas semanas para a posse do novo governo. Eu, neste momento, aquilo que poderei dizer e aquilo que devo dizer é que a responsabilidade pela escolha do novo governo cabe inteiramente ao Secretário-Geral do Partido Socialista, ao Primeiro-Ministro indigitado António Costa, a quem foi dada toda a legitimidade para formar o governo, quer seja por parte do PS, quer seja por parte do Sr. Presidente da República. Eu, neste momento, desempenho um conjunto de funções de elevada responsabilidade e elevada relevância nacional. Ainda sou, na Assembleia da República, Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, um cargo de uma comissão permanente, um cargo de grande relevância política, mas que efetivamente foi também condicionado nestes dois anos pela inoperacionalidade da Assembleia da República e a dificuldade em atuar num conjunto de missões que me eram definidas por parte da pandemia. Para além disso, fui no final do ano convidado por o Secretário-Geral do Partido Socialista para desempenhar um outro cargo, também de elevada responsabilidade, que desempenho até hoje e que tive grande relevância também no processo eleitoral, que sou o Secretário Nacional da Organização. Um cargo do topo da chefia, da coordenação do partido e, como o próprio nome indica, toda essa responsabilidade. Aquilo que foi anunciado pelo Estado-Geral é que vai haver uma reestruturação também de todo da organização do partido, que é vontade dele e ficou assumido isso em Comissão Política, de que quem ficar a desempenhar funções de alta responsabilidade no partido não pode ir para o governo e vice-versa, quem estiver no governo não pode desempenhar aquelas funções. Eu direi da minha parte, estou, como sempre estive, disponível para missões, para toda a missão que me seja pedida, que me seja confiada, desempenharei com zelo e confiança, sendo certo que neste momento tenho cargos de elevada responsabilidade e que eu estou disponível para este ou para outros, para efetivamente desempenhá-los com funções. Não é uma ambição desmedida, vamos relativizar essa situação, os nomes saem nos jornais, aliás o próprio Primeiro-Ministro António Costa disse é mera especulação, eu vou vendo todos os dias nomes nos jornais. O que é facto é que vamos ter que aguardar mais um mês para que haja novo governo, e esperamos que seja, e temos a garantia que será um governo mais coeso, uma verdadeira task force para efetivamente implementar as reformas que são necessárias para o país e implementar este plano de reestruturação e de recuperação da economia. Isso é que é importante referir. As pessoas não são o relevante do processo.
Muito bem. Deputado, ainda à luz precisamente dessa Comissão Parlamentar de Agricultura que lidera, que preocupação também com o atual momento de seca que o país vive e que afeta de forma mais severa aqui a nossa região, em particular a região mais a sul do Baixo Alentejo, com os agricultores a pedirem apoios urgentes. Como é que está a ser encarada esta situação?
Com grande preocupação, com uma preocupação acrescida, por termos um governo também neste momento em gestão e que efetivamente não tem orçamento de Estado, e ainda falta aqui alguns meses para termos orçamento de Estado, ou seja, os ministérios estão a governar em face do duodécimos, ou seja, do que gastaram no mesmo mês do orçamento anterior, e isso complica aqui até o conjunto de apoios que vêm a ser necessários para a seca. Depois, esta questão estrutural da seca, da forma como temos vindo aqui todos os anos a ser um problema constante, mais ou menos relevante, consoante a seca tenha o nível de severa ou de extremamente, é realmente uma preocupação acrescida e que vamos ter que nos sentar, e o PS, espero que o PS implemente medidas não só pontuais para a resposta à seca, vão ter que acontecer logo que o Governo tome posse, mas para futuro, ou seja, de tomarmos decisões que efetivamente venham a minimizar estes efeitos. Nós, na nossa região, não fosse Alqueva, seria uma verdadeira tragédia, mas com os números que a Alqueva tem, dá-nos aqui alguma garantia, alguma margem de segurança, uhum, para estarmos com grande parte das culturas, efetivamente não tranquilos, mas otimistas de que vamos ter aqui ainda algum período para suportar esta questão da seca. Adianto uma outra questão que também na nossa região foram decisões estruturais que vieram a acalmar a situação, ou pelo menos atenuar, foi as águas públicas do Alentejo. Hoje há garantia de água para as populações, porque é da responsabilidade de uma empresa pública, de acordo com os municípios, em parceria, que criou condutas e que a partir da Alqueva leva água potável às torneiras de Barrancos ou de Mira. E se houver uma situação ainda mais grave, pode-se abastecer os depósitos que estão preparados para isso e que efetivamente dão a garantia de haver água nas nossas torneiras. Isto foram grandes decisões que é importante relevar, que se não tivessem sido tomadas aqui há décadas atrás, hoje vivíamos um momento de tragédia, e é nessa base que eu acho que tem que se tomar decisões, nomeadamente a criação de mais pequenas barragens para regiões ou para zonas da nossa região que não estão abrangidas por Alqueva, e levar ainda a água de Alqueva também à barragem do Monte da Rocha para garantir o abastecimento público às populações da parte sul do nosso distrito, e isso ficaremos preparados para enfrentar estas secas que cada vez são mais frequentes e que são cíclicas, mas que cada vez, como disse, mais frequentes, e que temos de estar preparados para isso. Agora, há aqui uma resposta imediata, uma resposta emergente para o abrigamento dos animais e para algumas culturas e algum apoio ao trabalho dos agricultores.
Mas condicionada com este
momento que vivemos e que temos que acelerar.
Muito bem. Deputado, que expectativas, então, para esta legislatura que se avizinha, que está prestes a iniciar, mas também em que medida é que esta legislatura pode ser preponderante e determinante para a nossa região?
É uma legislatura que tem que ser reformista. como disse no início, estão criadas as condições para aplicar um conjunto de reformas estruturais nas mais diversas áreas para o nosso país. Será determinante o salto que temos que dar na economia, os sinais são todos positivos, a nossa dívida pública diminuiu, o nosso PIB tem tido aqui valores muito significativos, o déficit está controlado, ou seja, em termos económicos, não venha aí, e aliás, fazer aqui um parênteses, pode vir aí uma tragédia em termos económicos com a situação geopolítica que se vive entre a Rússia e a Ucrânia e outras situações, pode complicar, mas se não for esse o problema, temos reunidas as condições para convergirmos, temos vindo a convergir, mas temos que continuar a convergir com a média de crescimento da União Europeia, ou seja, um país mesmo da linha da frente da União Europeia. E foi isso que o povo quis dizer, epá, vamos vos dar estabilidade, vamos vos dar confiança, mas queremos efetivamente dar aqui nesta legislatura o sinal de que estamos no caminho certo e que somos realmente um país da nova geração. E eu acho que não podemos, nestes 4 anos, defraudar essas expectativas, tem que haver essa lógica e esse compromisso reformista, há condições para dialogar com os outros partidos no sentido de reformas mais abrangentes, ou de mais de 60% ou de 70% dos partidos políticos, para dar essa confiança na estruturação que é necessária fazer. Agora, não podemos perder nem mais um minuto e a nossa região vai ser, com certeza, uma região que tem um potencial enorme e de que nestes 4 anos vai efetivamente dar o salto. Vai dar o salto em termos turísticos, vai dar o salto em termos desta estruturação agrícola, continuidade da construção de outras barragens e da ligação e deste investimento contínuo no regadio, com a melhoria significativa das acessibilidades, não vai haver outra justificação para que efetivamente o interior não cresça aquilo que tem que crescer, ou seja, aquilo que nós pretendemos e que vai ter que acontecer nesta legislatura é que a nossa região tenha um nível de convergência, de aproximação da média do todo nacional para efetivamente estar. E há um conjunto de fundos comunitários, deste quadro comunitário que ainda decorre, do novo quadro comunitário que se vai iniciar e do PRR, ou seja, são muitos, a possibilidade de investir muitos milhões na nossa região, assim todos façamos a nossa parte, quer autarquias, o governo e outras instituições, no sentido de dar aqui o desenvolvimento necessário. Eu visitei durante a campanha eleitoral muitos bons exemplos em todos os concelhos da nossa região, de que efetivamente é um potencial enorme esta região, quer seja em Nerbe, quer seja em Beja, com a zona empresarial da nova geração, quer seja o próprio Nerbe com o ninho de empresas que está disponível e tem compromissos para receber empresas vindas de outras partes do país que se vão sediar em Beja e criar ali know-how e trazer massa crítica e trazer novos investidores para a região, quer seja nas autarquias ou as potencialidades dos apoios às infraestruturas do turismo, a colocação de e recuperação do património cultural, quer dizer, há uma panóplia de investimentos que são mesmo muitos milhões que irão fazer a diferença e que são muito significativos. Eu reparo, só aqui o nível de património, 2 exemplos, a recuperação da Basílica Real em Castro Verde, a recuperação da muralha no Castelo de Nodar, que tem uma oferta turística, ou seja, toda esta região tem aqui um potencial enorme que efetivamente tem tudo para crescer. O número de alojamentos locais, a pandemia veio dizer isso, o quanto as pessoas preferem vir para o interior, vir desfrutar desta qualidade de vida. Há alojamentos locais a nascer todos os dias no nosso concelho. Aqui a Vidigueira tem bons exemplos disso, também os visitei, de enoturismo com investimentos muito significativos, quer nas próprias vinhas, quer nas adegas, quer todo o marketing envolvente, quer o número de profissionais qualificados que fixa aqui na região, ou seja, isto só tem tendência efetivamente para crescer muito. E temos que continuar a apostar muito na educação. A educação é vital. Eu digo sempre e repito isto, quando por vezes de forma leviana ou de forma pouco cuidada, sendo mais simpático, se diz que os países de leste recuperaram muito mais rápido do que nós, os países de leste estavam mais atrasados e agora recuperaram com mais facilidade. Pois é, mas toda a gente esquece de dizer o porquê. Porque o nível de qualificação de todas essas pessoas era muito, 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 muito superior ao nosso. E quando as pessoas estão altamente qualificadas, estão mais despertas e mais disponíveis para fazer esse relançamento. Ou seja, temos que apostar efetivamente nas pessoas. E às vezes ainda se critica muito que continuamos, toda a gente quer ir para a universidade, toda a gente quer ser formada, e é para toda a gente quer, deve ser formada. E depois desempenhará uma outra profissão segundo a sua vontade. Mas a qualificação, a formação é essencial. Uhum. Se nós apostarmos efetivamente na qualificação e na formação, depois o resto vem por acréscimo. Nunca o contrário, nós pensando que é com níveis baixos de qualificação que conseguimos desenvolver a região.
Mas, deputado, nesta legislatura e neste horizonte temporal 2022-2026, espera-se que ferrovia, rodovia sejam dois eixos que fiquem de alguma forma alavancados aqui na nossa região, com a ligação ferroviária entre Casa Branca e Beja, naturalmente também a questão do IP8 ao nível da rodovia. Poderá haver algum ajuste temporal nestes projetos, mas naturalmente com este sim uníssono que a região deu ao Partido Socialista, deposita-se uma forte esperança que tudo isto chega a bom porto no final desta legislatura.
Esperança e confiança, e não deixaremos que isso fique para trás. Mas faço sempre esta ressalva. Nós acompanharemos isto de perto e é inevitável que aconteça e seria inadmissível que não acontecesse com a brevidade necessária. Mas toda a malha burocrática de execução de projetos e de execução de obras é efetivamente muito pesada e obriga sempre, eu faço sempre esta ressalva porque fui autarca, como sabem, e senti por vezes na pele esta dificuldade. Quando se lança um concurso público, da forma como estão a ser alterados os valores, tanto que saíram notícias recentemente a dizer que algumas empresas ponderam abandonar obras porque já não é possível fazer mais revisão de preços. O aumento do custo das matérias-primas teve aumentos muito significativos, em alguns casos superiores ao dobro, e isso obriga naturalmente as empresas a não conseguirem dar resposta. Mas quando se lança um concurso público internacional, que depois efetivamente há recursos, há reclamações, e que atrasa por vezes muito o processo. Nós temos agora aqui este condicionante que poderá vir aqui a ajudar, que é o facto de haver mais oferta, mais procura do que oferta. E temos também aqui a condicionante de a celeridade com que tem que ser. A PRR tem que estar concluída até 2026. Não há, a União Europeia não dá nenhum alargamento desse prazo. E isso pode nos vir aqui a ajudar, mas temos que ter essas ressalvas. Efetivamente, o compromisso continua a ser o mesmo. Nós estaremos minuto a minuto em cima destes compromissos para que a região não espere mais, porque não pode esperar mais, e é vital para todo este potencial que está aqui a dar sinais de que fará esta região crescer. Aliás, porque esta região em muitos casos já é uma referência nacional e mundial.
Também a questão da nossa região, e como o deputado já referiu, o que seria o Baixo Alentejo neste momento sem Alqueva, que a semana passada assinalou 20 anos sobre o encerramento das comportas da barragem, que conduziu esta transformação de toda a região, com outra dinâmica económica, comercial e social, com questões polémicas como as culturas, a monocultura. Mas com a importância de Alqueva no terreno, toda esta dinâmica que tem sido gerada na região, por si só não deveria conduzir a uma outra celeridade no término destes projetos, como as acessibilidades que acabam por ser fundamentais para um projeto desta natureza, para uma melhor ligação entre as regiões?
Sim, sem dúvida, mas há aqui uma nota que é preciso salientar. os projetos não crescem todos.
Sabendo sempre dessas dificuldades, sim, burocráticas.
Certo, já não vou falar delas, mas estou dizendo, os projetos e a sua implementação nem sempre vai ao ritmo que nós pensamos que iria ou que nós queremos. A Alqueva foi dimensionada para 110 mil hectares há 20 anos. A Alqueva vai ter já, vai chegar aos 200 mil hectares. Nas melhores expectativas, nunca se pensou que os 110 mil hectares estivessem em pleno funcionamento 20 anos depois, nem que houvesse um conjunto de culturas com esta abrangência e com este nível de produção.
É nunca porque ninguém, o projeto foi concluído 10 anos antes.
Nunca ninguém, e foi 10 anos, e nunca ninguém pensou dessa forma. Ou seja, nós já estamos, toda a gente percebe que crescemos muito mais rapidamente do que qualquer um estava à espera. Isso foi, há que dar essa relevância a todos os nossos agricultores e à nossa economia local. Por isso, quero dizer, e temos aqui até abordado o facto dos planos diretores municipais não terem conseguido acompanhar e de ter ido explorações agrícolas até perto das aldeias e das povoações, porque uma coisa não andou à velocidade da outra. E aqui é igual, ou seja, tanto do nosso desenvolvimento não conseguiu acompanhar a celeridade de outros projetos. Aquilo que vai ter que acontecer com rapidez, e os projetos estão em apreciação e estão em execução, é os projetos em si, nomeadamente da ferrovia, para estarem concluídos neste plano, e não pode a região esperar mais, até porque, no meu entender, o contínuo crescimento fruto do investimento da Baixa do Alqueva, ou seja, do novo regadio que está a ser implementado, vai forçar entre aspas, mas vai obrigar a que esta situação se venha a concluir com maior rapidez. Repare, ainda toda esta semana, basta abrirmos qualquer jornal regional ou qualquer folheto, recruta técnicos mas nas mais diversas áreas, quer seja para controle de qualidade da água, quer seja para a construção dos novos blocos de rega, quer seja por parte da EDIA, quer seja pelas Águas Públicas do Alentejo, quer seja por câmaras municipais. Ou seja, há uma oferta de recrutamento de quadros para a nossa região, que eles próprios depois vão ser também essa massa crítica, e que todos juntos, efetivamente, não permitiremos que se atrase mais este desenvolvimento. Mas eu estou convicto de que nada mais aqui será empecilho para este investimento, e nomeadamente os projetos que têm execução, a elaboração dos projetos está em execução, e a obra terá que rapidamente ser executada.
Com esse antecipar de 10 anos de Alqueva, naturalmente a região também gostaria de ver isso em questões como referimos das acessibilidades para nivelar esse desenvolvimento que naturalmente apanhou, se calhar talvez de surpresa, todos os intervenientes da região com este crescimento exponencial de Alqueva.
Sim, isso é um facto, repare. Se a conjuntura, e temos que ver sempre a conjuntura no momento, for favorável, esperemos que seja, quer seja da capacidade das empresas de executar as obras, quer seja da capacidade de disponibilizar os fundos, e parece-me que essa que há, até pode ser antecipado. Veja, note-se, vai começar já muito breve a construção das vias circundantes a Berinjela, a Figueira de Cavaleiros. Quer dizer, são já dois sinais positivos que efetivamente essas variantes vão ser já uma realidade ainda este ano, e isso é um bom sinal de que efetivamente a região está aqui a dar resposta. E logo que essa acessibilidade esteja prevista, as outras também com a acessibilidade virão, e tal e qual como não esquece a saúde, a segunda fase do Hospital Distrital de Beja, estamos a trabalhar já na reformulação do projeto para que seja também uma realidade nesta legislatura, e efetivamente a segunda fase do Hospital Distrital de Beja.
Precisamente essa questão da saúde, que foi uma das questões mais agudas durante a campanha eleitoral, esse ponto de situação dá nota então desse avanço para a segunda fase do hospital, para a reformulação daquilo que se espera um verdadeiro hospital distrital em Beja.
Dou nota porque logo que fui eleito, no memorando que fiz dos compromissos que tinha assumido, dos compromissos que eram os compromissos do PS para a região Baixo Alentejo, e dando nota em primeira mão ao secretário-geral do Partido Socialista de que este era o período em que Estas eram as nossas linhas vermelhas para a definição desses projetos. Um dos primeiros pontos vincados foi precisamente a construção desta segunda fase, que estamos no momento ideal para desempenhar. Só como sabe, o projeto que existe não é o ideal para o atual momento que vivemos. Já tem alguns anos, tem que ser readaptado, mas já está em marcha a proposta para reabilitar este projeto e efetivamente a ser executado nesta legislatura.
Deputado, e onde enquadramos o aeroporto de Beja em tudo isto? E até porque nada disto está desligado, a própria questão da saúde e no que diz respeito à atração dos médicos tem também muito como base aquilo que a região tem para oferecer em vários níveis de desenvolvimento. Em que momento está o aeroporto de Beja, onde podemos aqui situar o aeroporto de Beja? Isto naturalmente fazendo sempre essa ressalva que o aeroporto de Beja é propriedade de uma empresa privada.
Bom, duas notas. A primeira nota tem a ver com a questão que referiu da atração dos médicos. A atração dos médicos tem sido um trabalho contínuo, mas que só será facilitada, ou será facilitada, quando houver mais médicos formados. E está-se a dar passos nesse sentido. Porque, havendo uma grande escassez de médicos, atualmente não evitam vir para o interior. Mas eu penso que os números estão no bom caminho, ou seja, cada vez há mais médicos formados e novas faculdades de medicina, pois embora elas tenham sempre a oposição da ordem dos médicos, o que é um paradoxo. Segunda questão tem a ver com o aeroporto de Beja. O aeroporto de Beja, eu falei disso na campanha eleitoral, temos as garantias da mesa que continuará a investir, que vai investir num novo hangar, tem mais de 100 profissionais altamente qualificados a trabalhar, vai recrutar mais, é uma grande infraestrutura que absorve mão de obra qualificada e que efetivamente poderá ali em Beja continuar a crescer e irá continuar a crescer, e essa é uma das grandes potencialidades, que é o desmantelamento das aeronaves, e foram feitos ali trabalhos agora durante a pandemia de retirar todos os bancos e todo o interior dos aviões para permitir mais cargas de ventiladores e de vacinas. Foi feito aqui no aeroporto de Beja. Essas operações foram realizadas no aeroporto de Beja por profissionais altamente qualificados, e pouca gente fala sobre essa situação. Ali têm sido também reestruturados muitas aeronaves, e isso é um sinal muito positivo. Não fosse esta crise na aviação, também ele estava com um potencial e uma dinâmica muito significativa. Era ali uma base logística da iFly, como sabem, logística neste sentido do furtamento de aeronaves para todo o país. Continua ali a tripulação sediada em Beja. Não fosse esta crise da aviação, isso tinha continuado a crescer. Esperemos que agora retome. E, efetivamente, a aposta como um aeroporto de passageiros ficou um pouco atrasada, mas eu penso que, se continuar com o atraso que está efetivamente da decisão do Montijo, da construção
ainda essa esperança
do, podemos não, dizer, do novo aeroporto de Beja, serão realmente, eu estou convicto que será não um aeroporto só de passageiros, mas terá a sua cota parte de resposta em voos charters.
Mas essa importância do aeroporto, como referia, com essa questão da morosidade, daquilo que tem sido a resposta do Montijo, naturalmente poder fazer cair essa opção, e na eventualidade de termos que avançar para uma outra localização, abre aqui alguma janela de esperança para que Beja possa ganhar um outro capital de crescimento?
Nesse período sim, sem dúvida. Nesse período sim, enquanto há esta indecisão, e se a aviação retomar para níveis pré-pandemia, eu penso que haverá aqui uma janela de oportunidade para o aeroporto de Beja ser referenciado também como um aeroporto de passageiros. Mas se bem que, note-se, essa é a minha linha de orientação e é a minha convicção, o nosso aeroporto não está efetivamente para um grande aeroporto de passageiros, mas sim um aeroporto de serviços, um aeroporto para desmantelamento das aeronaves, um aeroporto para ter estas tripulações com bases logísticas sediadas para o ofertamento de aeronaves e outras potencialidades.
Mas que não havendo já uma admissão por parte da ANA num crescimento do espaço para das slots para o aeroporto, Já configura aqui alguma esperança.
É isso mesmo, é essa janela de oportunidade que eu estou a ver que será, mas o Marco disse tudo, quer dizer, é de uma empresa privada, nós faremos efetivamente o nosso lobby, fazemos a nossa pressão em termos de defensores da região, mas a decisão cabe a uma empresa, a ANA, que neste momento está concessionada a uma empresa francesa, que é a Vinci, que detém a titularidade da gestão dos aeroportos de Portugal.
É de lobby que falamos, iremos falar agora. A regionalização foi um tema que foi trazido para cima da mesa nesta campanha eleitoral, tal como já foi noutras. Antes da campanha eleitoral, por altura das autárquicas, António Costa abria aqui uma janela que nesta legislatura autárquica poderia haver aqui um início de debate em torno da regionalização. Chamou-se agora de forma mais afincada durante a campanha eleitoral das eleições legislativas. O que pode trazer a regionalização e em que medida pode ou não ser benéfica para o país este modelo administrativo e em particular naturalmente para a nossa região?
Olha, nós tivemos neste período de pandemia um exemplo do quanto é importante e quanto nos faz falta a regionalização. Se não vejamos, não fosse a articulação que existiu com todos os autarcas para montar centros de vacinação, para montar centros de testes, para dar uma resposta imediata às instituições de solidariedade social, tinha sido efetivamente um momento trágico para o nosso país, nomeadamente para o interior. O governo viu-se obrigado a nomear um responsável por região, um responsável do governo por região, para fazer esta articulação entre as instituições. Porquê? Porque já tínhamos acabado com o governador civil à pressa,
ficou esse vazio
da Troika, ficou esse vazio de quem lidera a região, de quem efetivamente põe as instituições a conversar, de quem efetivamente põe as instituições a dialogar para resolver o problema. E vi-se forçado a essa questão. E porque não havia uma entidade regional, supramunicipal, que pudesse fazer esse trabalho. Ficou claro que é necessário haver essa estrutura intermédia. É evidente para todos. Os resultados foram conseguidos com estas soluções que foram encontradas. Depois, o facto de termos tido também neste período a possibilidade de os autarcas elegerem os seus representantes para a CCDR, dá aqui um compromisso entre os eleitos e os coordenadores regionais que até aqui eram nomeados pelo Governo. É um sinal, é uma experiência que está em execução. E depois o compromisso de António Costa que teve durante a campanha eleitoral, precisamente com esta estratégia que está aqui em execução, chegaremos ao momento em que temos que implementar a regionalização. Eu penso que estão reunidas as condições todas para implementar a regionalização, que tem que ser referendada. Mas peço e deixo já esta alerta, não venham falar de que vão criar mais estruturas, de que vão efetivamente mais cargos políticos, mais despesas públicas, que não é nada disso que se trata. Falemos claro e olhemos para este exemplo agora que está muito recente nas nossas cabeças, que está muito recente na nossa vida cotidiana, de que uma estrutura intermédia resolve melhor, com menos meios e com muito maior eficácia para as suas populações. Nós temos as nossas câmaras, juntas de freguesia e câmaras municipais que à escala local resolvem, temos o governo a nível nacional, não há aqui uma estrutura intermédia que seja respeitada, e essa só respeitada e considerada porque também depende dos cidadãos. E é nesse ponto que nós temos que crer que este é o momento ideal. Esperemos que, se vier a haver ou vai haver uma nova liderança do PSD, ela não divirja desta solução, uma vez que conhecemos clara a posição do Dr. Rurio, que quer também contribuir para a regionalização, que é um regionalista convicto, e esperemos que, se vier uma nova liderança, que não tenha aqui uma posição contrária.
Amanhã mesmo, no encontro nacional das Assembleias Municipais, e aqui corrijam-me se estiver errado na denominação, este vai ser um tema central. Descentralização, regionalização.
Sim, eu não pertenço aos órgãos da ANAM, pertenço sim à Associação Nacional de Municípios, mas a ANAM tem esse ponto na agenda e é importante que seja, porque as Assembleias Municipais são um órgão importante, um órgão deliberativo, que muito contribui para a aplicação desta coordenação e destas reformas ao nível local e dar aqui o seu contributo na regionalização, uma vez que a Associação de Municípios também é defensora clara da regionalização, e eu penso que as instituições têm que ter este nível de maturidade e, em conjunto com todos os partidos políticos, é impedir que nesta discussão da regionalização se contra-argumente com demagogia e populismo, porque isso é que será trágico para o nosso país.
Deputado, estamos praticamente a terminar, mas também naturalmente gostaria de ouvir a sua opinião e para concluirmos, ontem o Governo anunciou a queda de algumas restrições que têm vindo a fazer parte do nosso dia-a-dia por a pandemia que já dura há 2 anos e que, como já fizemos referência nesta e noutras conversas, tem condicionado muito os avanços do país, do mundo. Como é que viu este anunciar de medidas? Há aqui quase que um horizonte já ali bem próximo de liberdade.
Olha, vi com muito agrado. Eu acho que a gestão da pandemia foi um exemplo de respeito, de articulação e de confiança entre governo e a população. A forma como um conjunto de medidas eram implementadas, sem serem obrigatórias, mas que a população, num perfeito ato de cidadania e de respeito, compreendia que aquilo era para a sua defesa e defesa dos outros, a forma como o governo também respondia às dificuldades que criava quando tinha que tomar decisões duras, nomeadamente o encerramento de alguns estabelecimentos comerciais, o isolamento obrigatório em casa, e que depois, através da Segurança Social, e eu referi muito isso na campanha eleitoral, dos milhões que eram dados às pessoas, às instituições e às empresas para efetivamente combater a pandemia, deu aqui um relacionamento de confiança e de respeito, que efetivamente estas medidas que foram anunciadas são bem aceitas pela população, são compreendidas e irão ser implementadas sem obrigatoriedade. Demos aqui, nós, em Portugal, um exemplo de cidadania, de democraticidade, de respeito do governo pela sua população e da população pelo seu governo, como outros casos no mundo que nós todos os dias vemos na televisão, de negacionistas, de comboios de liberdade, enfim, num conjunto de populismos bacocos que só têm criado dificuldades à raça humana e que eu não consigo compreender. Nós, em Portugal, fomos, neste caso, um verdadeiro oásis. E eu sou um português orgulhoso para as duas partes, pela parte da governação e pela parte da população. O que demos hoje, ontem, foi um sinal de que, efetivamente, se continuarmos assim, vamos, muito breve deixo, voltar à nossa vida cotidiana, o que quer que ela seja, com as restrições que ainda vão ter que existir, mas iremos não esquecer este momento trágico das nossas vidas, das perdas humanas que tivemos, das dificuldades que tivemos, do que passámos, mas passámos juntos. E isto é que é importante que fique aqui. O sinal que ontem foi, sofremos juntos, passámos juntos, mas juntos vamos ultrapassar. Esta é que é a grande frase que fica.
Muito bem. Deputado, agradecer então esta presença, o deputado do PS, Pedro do Carmo, nesta edição do programa A Conversa Com, desta sexta-feira.